Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Retomando as nossas audições, temos hoje a audição do Sr. Dr. Pedro Machado, ex-diretor adjunto do Departamento de Supervisão Macroprudencial do Banco de Portugal. Ah, é prudencial. Eu realmente achei isto um bocadinho excessivo, o macro. Foi isso mesmo. Não é? Um bocadinho com ar de supermercado. Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. E o Sr. Doutor não fará intervenção inicial, portanto, começamos já na primeira ronda e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Machado. E o senhor é diretor adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial no mesmo período em que Luís Costa Ferreira é o diretor desse mesmo departamento. E em finais de 2014, ambos saem do Banco de Portugal, para onde regressaram mais tarde, em direção à PwC, para o Departamento precisamente de Risco e Regulação Financeira, beneficiando assim os clientes da PwC da vasta experiência que acumularam ao longo dos anos que estiveram a trabalhar no Banco de Portugal na supervisão prudencial. Queria que me confirmasse que ambos trabalharam juntos no Banco de Portugal e depois trabalharam também no mesmo departamento na PwC quando transitaram para a PwC.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, boa tarde. Cumprimento todos os senhores deputados, as senhoras deputadas e senhores deputados. E respondendo, então, diretamente à pergunta do Sr. Deputado. Primeiro, agradeço a oportunidade que me dá para esclarecer essa situação. Aliás, essa situação já foi objeto de escrutínio diante do Parlamento Europeu, quando do concurso para a seleção dos candidatos para a função que eu neste momento exerço. E, portanto, é com todo o gosto que passo a explicar o processo e se entender também o regresso. Mas, começando pela pergunta, eu exerci, portanto, nós coincidimos na direção do Departamento de Supervisão Prudencial no período em que o meu colega Luís Costa Ferreira assumiu a direção. Grosso modo, de julho de 2013 até outubro de 2014. Portanto, eu direi que fiz um percurso, o meu departamento de origem no Banco de Portugal era o Departamento de Serviços Jurídicos, onde ingressei em 2006, depois estive um período fora, como chefe de gabinete no Ministério das Finanças, e depois voltei, quando regressei ao Banco de Portugal, foram-me dadas várias opções e escolhi esta opção de diretor adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial. Portanto, durante este período, exercemos funções em conjunto. Por volta de, depois de termos feito a resolução do BS, enfim, mas houve não só esse trabalho, houve outro trabalho que foi feito durante esse período, mas depois, por volta de setembro, mais ou menos, se a memória não me falha, o meu colega Luís Costa Ferreira, na altura, relatou-me que teria havido uma abordagem por parte do sócio responsável da PwC, sócio responsável pelos serviços financeiros, porque teriam a intenção, estavam a planear, constituir uma área de risco e regulação. E isto baseava-se em dois exemplos, um na PwC Espanha, outro na PwC Holanda, onde essas áreas tinham sido construídas, digamos, de raiz, por ex-responsáveis da supervisão dos bancos centrais de cada um desses países. E, portanto, dentro um bocadinho desta lógica, abordou o Luís Costa Ferreira, e depois que, atendendo ao cunho, digamos, multidisciplinar do projeto, me abordou, me convidou, no fundo, se teria interesse, e começámos a trabalhar no que era um projeto de criação dessa área. Portanto, esse departamento ou essa área não existia, e, portanto, é uma área que passou a existir na parte da consultoria. Estas organizações geralmente têm uma sociedade revisora oficial de contas que está segregada da parte que presta consultoria. Essa parte que presta consultoria presta em muitas áreas, incluindo também na área fiscal. E, portanto, dentro de, passada essa fase, desenhámos um projeto, houve uma submissão ao Comitê de Avaliação da PwC dos Sócios, o projeto, enfim, foi aprovado. Informámos, penso que em meados de outubro, o então Governador, que depois informou o Conselho de Administração, e tomou-se uma e nós manifestámos a intenção de nos demitirmos, quer dizer, de sairmos a título definitivo do Banco de Portugal, e houve uma decisão de que nós cessaríamos as nossas funções no final de outubro e faríamos um período de cooling off de 2 meses, até final de dezembro, e depois iniciámos as nossas funções em janeiro de 2015. Entramos como sócios de indústria, portanto sócios assalariados, com salário, nunca fomos sócios de capital, e portanto desenvolvemos a montagem desta área, que é uma criação de raiz. No fundo tivemos que criar de raiz esta área, através do recrutamento de uma equipa, e basicamente é uma área que se dedicava à consultoria no âmbito do risco e regulação, atendendo à complexidade que estas áreas tinham assumido nesse setor.
Portanto, os senhores vão para do Banco de Portugal para a PwC prestar serviços de consultoria numa área de regulação financeira sobre a qual tinham vasta experiência que tinham acumulado no Banco de Portugal. E, portanto, eu já tive a oportunidade de referir isto ao Dr. Luís Costa Ferreira, para quem, como é o caso do PCP, critica o próprio modelo de supervisão dita independente e este sistema em que os bancos que têm o papéis de supervisão têm que confiar funções de supervisão às grandes consultoras, que depois são também elas, prestam também consultoria aos mesmos bancos e prestam esse tipo de serviços, é de facto um trunfo conhecer este tipo de situações em que passa do Banco de Portugal para precisamente fazer consultoria aos mesmos bancos que anteriormente supervisionava. E portanto a pergunta que eu lhe fazia era, Luís Costa Ferreira afirmou aqui que quando transitou da supervisão do Banco de Portugal para o Departamento de Regulação Financeira e para os tais serviços de consultoria da PwC, trabalhou com os mesmos bancos que antes supervisionava. Eu gostava que me confirmasse se também consigo foi assim e com que bancos em concreto é que trabalhou enquanto esteve na PwC.
Senhor Deputado, essa é uma pergunta relativamente genérica. Eu vou tentar, acho que há várias perguntas na sua pergunta que eu vou tentar então responder separadamente. Os serviços de consultoria não são, em primeiro lugar, serviços de auditoria. Como eu reparei, estão segregados. Portanto, isto é importante dizer. Nós não fazemos parte de uma equipa de auditoria e, além do mais, o facto de estes serviços serem prestados são serviços do ponto de vista regulatório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, hoje em dia, sobretudo no paradigma da supervisão de pós-crise financeira, a regulação é algo bem mais complexo que um mero encadeamento entre, digamos, lei, regulamento e ato, que era a clássica tripartição. Hoje em dia, não só há múltiplas fontes regulatórias, que vão desde standards, desde regulamentos de técnicos, standards de implementação técnica, até aquilo que se chama muitas vezes soft law. Soft law que emana de diversas fontes e de diversos atores regulatórios. No pós-crise foi, por exemplo, criado atores como Financial Stability Board. E a questão é saber qual é a melhor forma de dar cumprimento às exigências regulatórias. Não é uma questão de dizer que nós íamos usar informação que, de certa forma, nos podia privilegiar, porque essa nem a poderíamos fazer. O que nós fomos fazer, basicamente, foi apoiar as instituições em dar cumprimento àquilo que são as expectativas dos supervisores e dos reguladores dentro deste quadro regulatório que foi criado e que é extremamente complexo. Além do mais, a área de risco, onde havia outro tipo de peritos, o que apoia as instituições é justamente a melhorar aspectos como, por exemplo, os processos de avaliação de risco, modelos internos de risco. Portanto, no fundo, o que estamos aqui a tentar com este tipo de serviço, o que se tenta com este tipo de serviços dentro destas áreas, é praticamente prestar um apoio para melhorar e alcançar um cumprimento do que são as expectativas regulatórias. Portanto, isto foi basicamente o que fizemos. Quanto aos bancos com que se trabalhou, eu penso que eles cobrem muitos dos bancos que estão ativos em Portugal, como é óbvio, mas também tive a oportunidade, por exemplo, de colaborar com os meus colegas de Espanha, por exemplo, na resolução de um banco em Andorra. Portanto, só para ver que o tipo de apoio que se presta é um apoio realmente de consultoria e, portanto, desse ponto de vista, enfim, não é algo que sequer passe pela utilização de algum tipo de informação que pudesse ser uma mais-valia para além da nossa própria expertise. Portanto, a informação sobre essas instituições, já as auditoras, agora indo só ao caso das auditoras, portanto, deixamos agora à parte da consultoria, as auditoras, ao longo de 2011, 2012, 2013, obtiveram por causa dos exercícios transversais e, portanto, não necessitariam sequer desse tipo de informação. Isto para eliminar qualquer dúvida. O que está aqui em causa é, basicamente, a base de expertise. Só isso.
Disse-nos que o objetivo era que corresponder às expectativas, corresponder à atuação dos bancos em relação às expectativas do supervisor. Expectativas que os senhores conheciam por dentro, porque vieram do próprio Departamento de Supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, gostaria só que me respondesse concretamente com que bancos é que trabalhou em Portugal, não em Andorra, mas em Portugal, com que bancos é que trabalhou.
Muito bem, vou explicar, mas antes deixe-me dizer, as expectativas não são as expectativas que nós achamos. O BCE, através do SSM, publica todos os anos as suas expectativas de supervisão. Ou seja, isto hoje faz parte da ação de supervisão, em que o BCE, através de uma nova abordagem, publica essas expectativas de supervisão. E, portanto, obviamente, que dentro da expertise que tem, conseguimos perceber qual é a forma de dar cumprimento a essas expectativas e dar cumprimento também ao que é o quadro regulatório. Quanto às áreas que trabalhamos, que são geralmente áreas, como lhe digo, na área do governo interno ou na área dos modelos de risco, etc., penso que trabalhamos com CGD, BCP, penso que trabalhamos com o BPI, claramente, também, na parte da parte do risco, penso que Montepio, enfim. O novo banco, eu penso que não fizemos trabalho porque a PwC era auditora do novo banco. E por isso há serviços que são proibidos. Não tenho a certeza neste momento, confesso, posso apurar isso. Mas eu penso que não, penso que uma vez houve uma dúvida que tinha a ver com a questão, mas isso foi uma dúvida que foi colocada, que tinha a ver com a questão da acumulação de pelouros, que tipo de pelouros é que podiam ser ou não acumulados dentro de um, penso que era o CRO, mas não sei, neste momento não me recordo sinceramente se nós, porque eu tenho, em relação a quem se audita, os serviços são muito restritos. Há uma proibição de sobretudo com a praticamente da generalidade dos serviços de consultoria. Por isso, não me recordo sinceramente de ter feito um trabalho. Teria de ver agora, tenho de apurar.
Quer dizer, o senhor vem do Departamento de Supervisão Prudencial, com certeza que acompanhou muito perto o que se passou no BES e no Novo Banco. Eu penso que nos poderia procurar ainda um esforço de memória para sabermos se depois, quando passou para a PwC, chegou a trabalhar ou não com o Novo Banco. Confirmar sim ou não, mas gostaríamos de ter essa confirmação.
Como eu lhe digo, eu não me recordo neste momento um projeto em concreto em que eu tenha sido coordenador desse projeto, não me recordo, e estou-lhe a dizer isto porque, Sr. Deputado, estou-lhe a dizer isto porque, de facto, atendendo ao catálogo muito restrito de serviços que pode prestar a uma entidade que está a ser auditada, não me recordo que tenhamos feito, tirando este caso específico, me lembro que fomos uma vez a uma reunião para esclarecer uma dúvida, que lá está uma dúvida de natureza regulatória, que tem a ver com a possibilidade de se acumular dentro do mesmo pelouro certas áreas. Isso foi não me recordo, mas posso confirmar com todo o gosto essa informação.
Então, depois agradecemos que nos confirme por outra via. De qualquer forma, trabalhou prestando serviços de consultoria com bancos que anteriormente supervisionava enquanto diretor adjunto do Departamento de Supervisão. Passando à frente, em 2017 regressa ao Banco de Portugal agora para diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal. Nós gostaríamos de saber quem é que o convidou para voltar ao Banco de Portugal.
Como eu